dia, boa tarde, boa noite! Hoje é terça-feira, 7 de novembro de 2017, está no ar o Terraço em 15 minutos, número 5. E estamos hoje aqui em São Paulo com quatro, né? Estamos eu aqui, Lucas Goldstein, com Pedro Lamota. Fala, Pedro!
E aí, Lucas, beleza? Mais uma semana aí.
É, mais uma semana. Gostamos da semana passada, foi muito bom, né? Cerimônia do Oscar, então estamos de volta com a Raquel aqui. Raquel Tsar.
E aí, gente, tudo bem?
É o glamour essa moça.
De novo, muito honrada. Com todo o glamour aqui, desfilando. O bom é que a gente pode fingir que a gente tá super chique aqui, porque é só o áudio, né?
Ô Lucas, não zoa muito não, que o chefinho tá no call agora, tá no podcast, tá?
Ah, tá. Arthur Solo, fala, Arthur.
Pô, prazer aí. Chefe nada, no Terraço não tem chefe, só tem protagonistas aqui. É um
só
prazer
tem
pra mim.
É, proletário. O Terraço não tem chefe, todo mundo tem medo do Arthur.
Ninguém tem medo de mim, não. Mas assim, pra mim é uma honra, acompanho, sou fãzaço do programa, acredito pra caramba no longo prazo desse ótimo podcast.
Pois é, e vamos começar hoje o programa falando do Exame Nacional do Ensino Médio. O primeiro dia do Enem foi neste sábado e teve um tema, digamos, um pouco polêmico, um pouco surpreendente na redação, né, gente?
Teve toda uma polêmica, né, sobre se os alunos iam poder desrespeitar os direitos humanos na hora de escrever uma redação sobre o tema, como é que ia ser. Mas, enfim, os formuladores da prova aí recorreram a um tema diferente, que é o tema da educação para pessoas com deficiência auditiva.
É, digamos que não vai ter muito espaço para ataque aos direitos humanos num tema desse, né?
Eu imagino o desespero dos pobres adolescentes, né?
Cara, eu fico imaginando, tipo, eu tipo, entrando no site, aquele gerador de lero-lero, sabe, assim, como eu vou buchitar nesse exato momento, assim, quais argumentos eu preciso usar?
É, a gente tem como posição, né, que teve uma reforma educacional no governo petista, que foi muito ruim, né? A gente gravou recentemente e a gente tá publicando aos poucos uma entrevista com o Ricardo Terra, professor da USP, lá no YouTube e também no Facebook falando disso, mas a gente tem que concordar que a unificação do vestibular através do Enem foi uma boa ideia, né?
Eu, particularmente, achei uma proposta fantástica. É do processo de você criar essa prova e vir acertando a mão, e toda a população vai com muito ímpeto, desde crianças, desde jovens até a gente mais adulta fazer, e depois fazer um ranking nacional para poder criar aí o cara que para essa prova conseguir, sei lá, o cara tá em São Paulo e conseguir entrar numa faculdade lá no Ceará. Isso é bem legal.
Então, acho que tudo que a gente puder fazer em direção da unificação disso, ser uma prova que todo mundo faz, a mesma prova, você ter, né, todas as faculdades usarem, eu acho isso muito bacana, mas ainda temos bastante arroz com feijão aí pra chegar no modelo que funciona.
A gente continua tendo essas questões meio malucas, né? A questão 46 foi uma delas, né? Eu vou ler literalmente a questão 46, o excerto é do historiador Cruzet, e ele diz o seguinte, abre aspas: "O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego." Isso é uma coisa tão bizarra, cara.
Trabalhadores univos no final, né? Tá escrito, né?
Restabelecer o equilíbrio entre os preços agrícolas e industriais. Isso é bizarro.
Controle de preços. O cara ali tava com 17 anos, 16 anos, tá começando a formar ali uma cabeça, um mindset de economia, de fundamentos e tal. Há 2-3 anos atrás a gente viu a cagada enorme que foi fechar a economia, de controlar preço de energia e tal. E você vê ali uma prova de educação que tá formando a cabeça do cidadão lá na frente, afirmando isso e trazendo, tudo bem, porra, você tem que olhar o contexto histórico do New Deal, que isso foi importante, o Estado intervir pra gerar demanda.
Políticas anticíclicas, né?
É, acho que isso é meio bem perigoso, assim, e a gente tem o dever aqui, sei lá, no terraço, ou quem conhece, de evidenciar isso e mostrar que, tipo...
É um erro básico de formação econômica, né?
É, e é uma desinformação mesmo.
É, o triste é que o New Deal é uma coisa tão interessante de se estudar. Eu lembro quando eu aprendi o New Deal, eu uso o exemplo do New Deal, assim, já usei diversas vezes depois na faculdade e tal, e aí é trazido sob essa ótica, né? Uma ótica que não faz nenhum sentido, que é uma pessoa escrevendo que o mercado interno é o único que é importante. Você também traz o contrário, né? Você pode ter um aluno que sabe que isso não é verdade e fica com... Ou, na verdade, assume isso como verdade. Ah, não, eu não gosto do New Deal, com nenhum programa que faz esse tipo de incentivo. O Estado é uma merda, não tem que fazer nada. Então, você acaba criando uma polarização maior, né? Você cai um efeito contrário.
Aí chega lá e volta no Bolsonaro. Porra.
É, exatamente, aí chega lá e volta, aí depois reclama o que voltou no Bolsonaro, entendeu?
Que o Bolsonaro é liberal, é. A nova moda agora é Bolsonaro liberal, véio.
Bem, falamos do Bolsonaro, a deixa pro nosso próximo assunto e vamos falar do nosso querido presidente Jair Bolsonaro levando... Porrada na cara de jornalista em matéria de economia. Ele acabou aprendendo a lição e foi aprender economia, né?
É, então. Acho que na semana passada foi bem simbólico. E se a gente tá longe das eleições, tem um ano aí para as eleições do ano que vem, de presidenciais, a gente já entrou no mood de eleições. E o Lula e o Bolsonaro estão nitidamente em campanha já, né? E na semana passada, o Bolsonaro, ou o filho dele, Eduardo Bolsonaro, lá fez uma live, foi bem, repercutiu bastante aí. Anunciando que seriam os dois economistas dele, os economistas-chefes, né, que é o Adolfo Saxida e o outro, eu não lembro o nome agora. E os caras, eles são bons, isso que tem que falar, eles estão até relativamente bem formados, com uma cabeça boa, mais ortodoxa, assim, e que acho que vem com o papel aí de fazer o Bolsonaro fazer aí a viagem ao centro, né, e ter uma cabeça mais mainstream, uma cabeça um pouco mais liberal, uma cabeça um pouco mais alinhada com o que é a equipe econômica atual.
Com o século XXI.
Com o século XXI, enfim. Só que também, na semana passada, também ficou bem famoso a entrevista que ele deu lá pra, acho que, Marina Godoy, que ele responde: ah, eu não tenho o que entender de economia. Quem tem que entender de economia?
O tripé macroeconômico, Bolsonaro? O que é o tripé macroeconômico?
Não, se for assim, eu tenho que me saber fazer uma cirurgia, porque o ministro da saúde eu vou ter que entender também.
Foi incrível.
Essa foi uma resposta que eu esperava do Maluf, assim, sabe? Tipo, uma resposta muito política, assim. Ah, não, então, veja bem, então.
Votem no Pita, e se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim.
Não, só complementar o Pedro em relação ao Bolsonaro, tenho minhas críticas em relação a ele, mas tem duas coisas importantes que vão ser colocadas à prova, principalmente em 2018. Primeiro é o tempo de TV, ele tem pouquíssimo tempo de TV, acho que estimado em 10 a 15 segundos. E em segundo lugar, ele vai ter que convencer os eleitores que ele está com essa bandeira liberal. Ele era muito cético em relação a privatizações, era muito cético em relação a vários assuntos que... tem uma bandeira liberal clara. Os eleitores mais próximos a ele estão convencidos de qualquer coisa. Tem bastante amém e não tem muito filtro.
Saiu um relatório do Itaú. Eles fazem uma divisão por intenção de voto dividido por renda. E o Bolsonaro é um dos candidatos que está mais espalhado pelas faixas de renda. Então, dois candidatos que estão mais despontando é o Lula e o Bolsonaro, que são dois candidatos que se colocam como extremos. Isso, se eles vão agir como extremos, se eleitos, são outros 500. Mas se eles se apresentam e se vendem como extremos.
Em 2010, quando o Lula elegeu a Dilma praticamente, né, o Lula falou: ah, eu coloco um poste lá e posso eleger. De fato, foi, né? Quem estava na primeira posição, um ano antes da corrida eleitoral de 2010, era o Serra, com 70% a 60%. E ele foi rapidamente destruído. Na corrida eleitoral, mas assusta mesmo ver o Lula e o Bolsonaro em primeiro lá e achar que tá tudo certo, né?
Eu pessoalmente acho que nenhum dos dois sobrevive 2 meses de campanha eleitoral, não.
Também acho.
E agora vamos fechar o nosso programa na gringa com as peripécias do presidente Donald Trump, agora no Japão.
É isso aí, o Trump que mais uma vez acabou magoando o mundo, porque vocês, não sei se vocês viram, ele pediu um hambúrguer. Dois hambúrgueres, alface, queijo mole, especial, cebola, pingue, sopão, gergelim. tá no Japão. Ele foi lá e pediu um hambúrguer em vez de pedir um sushi. Foi uma grande notícia, uma grande notícia da mídia aí. Mas detalhe é que você o Shinzo Abe também, ele também pediu hambúrguer, né? O primeiro-ministro do Japão. Esse é o detalhe.
Mas, Arthur, o lance não é somente a visita do Trump ao Japão, mas são indicadores, né? Inclusive pesquisa de aprovação.
Se a gente olhar para a economia americana, pelo menos esse começo de governo dele, ele tem indicadores excepcionais para a economia. Os Estados Unidos vivem um momento de um dos menores desempregos da história, a economia está crescendo consistentemente trimestre após trimestre, que às vezes parece que não é só a economia, né? Porque a economia tem mostrado indicadores bons, mas parece que essas notícias aí de peixe e hambúrguer fazem mais barulho do que os próprios indicadores econômicos.
Grande parte do que a economia está indo bem agora é simplesmente o que ele está aí surfando no trabalho sério que o Obama fez por 8 anos como presidente. Mas e também algumas medidas que ele mesmo tomou e que foram vistas pelo mercado como positivas e independente aí do efeito de longo prazo, como a reforma tributária, etc. Mas também, por exemplo, a escolha do novo presidente do Fed e tudo mais. Mas eu acho que tem a desaprovação, né, a aprovação baixa, eu acho que está muito relacionado ao fato de que ele foi, grande parte do eleitorado do Trump esperava que ele fosse uma revolucionar, né? Revolucionar em muitas áreas. E eu acho que ele tá sendo mais tímido do que os tweets.
Para se ter ideia da aprovação do presidente, são 37,7% de aprovação contra 56,7% de desaprovação da gestão Trump até agora.
Eu só acrescentaria também, tem um fator social também do fato de, por exemplo, vou dar dois exemplos, o ban, né, que é do inglês o banimento lá de alguns países para entrar nos Estados Unidos, é, assim, totalmente questionável, uma política meio feita às pressas, vamos dizer, sem muito estudo, porque no final você acabou generalizando para uma nação um problema isolado de terroristas. Tanto é que o último ataque terrorista, infelizmente, que aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, era um uzbek, né, uma pessoa do Uzbequistão que não estava na política.
Exatamente,
de banimento.
É.
Então, não, assim, política
tá se
pública ela tem que ser.
Né?
A política pública ela tem que ser executada e medida, né? Não faz muito sentido você fazer coisas da cabeça e o Trump, assim, apesar de todos os indicadores econômicos que ele tem bons, tem algumas coisas que parecem claramente sair da cabeça dele, ele fala, os assessores falam amém e ele faz, né?
E assim termina o Terraço em 15 Minutos desta terça-feira, 7 de novembro de 2017. Um abraço. Manda aí o salve pra geral, Pedro.
Um abraço, gente. É isso que eu tenho que falar? Tem que fazer uma zoeira? O que eu tenho que fazer? Beijo no
coração. Ao vivo.
Um beijo pra Xuxa.
Momento Xuxa, né? Vamos mandar beijinhos, né? E você, Raquel, pra quem você manda aquele beijo carinhoso?
Ah, não. Eu acho que assim, pra todos os meus fãs aí, do meu fã-clube, né? Que eu sei que ele é muito grande, crescente a cada dia. E assim, tô aceitando roupa de graça aí, o que for, tô fazendo aí, né? A gente mostra na passarela do podcast aqui.
E ela virou influencer, né? Ela marca, ela faz public post, ela tira a foto do look e fica marcando a roupa.
Exatamente, ó, look do dia da economista, entendeu? O negócio aqui é pesado, podem mandar minhas roupas.
E agora vamos ao estreante, nada estreante no terraço, estreante no podcast. E aí, Arthur, como é que foi hoje?
Pô, foi legal demais, adorei ter participado aí com vocês, mas eu senti falta de umas piadinhas aqui no meio, foi muito sério, hein? A gente tem que dar uma requebrada aí.
Digamos que o Vitor alopra, né, gente?
É verdade, ainda falta muito pra gente chegar no nível do Vitor, muito.
Ela partiu.
Verdade, Vitor, saudade.
Partiu e nunca mais voltou.
Lembrando que a gente não termina no podcast, temos artigos no site, temos vídeos no YouTube, temos entrevistas e muito mais. E não se esqueça, acesse o nosso site terraçoeconômico.com.br. Eu sou o Lucas Goldstein, este foi o Terraço em 15 Minutos desta semana. Um abraço, tchau! Onde está você, Vitor?